Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Mais um café. Noch ein Kaffee.
Noch eine Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Noch ein Kaffee.
Mais um café.
Mais um café.
Mais um café.
Mais um café.
Einmal über den großen Teich und zurück. Radio Dreieckland in Freiburg sendet zweisprachig auf Portugiesisch und Deutsch in Kooperation mit Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. Im Gruppenradio auf der 102,3 MHz in Freiburg und Umgebung, im Livestream auf rdl.de weltweit, außerdem im Podcast auf maisumcafé.de.vu. Maisum Café. Noch ein Kaffee.
Rádio Dreieckland em Freiburg, em cooperação com o Pulsar Brasil no Rio, apresenta Mais um Café, o programa bilíngue em português e alemão, na 102.3 MHz, inteiro pelo live stream www.rdl.de e no podcast maisumcafé.de.vu.
Bom dia, gente. Aqui estamos de volta na Rádio Dreieckland, no programa Mais um Café, em cooperação, em ligação transatlântico com uma galera lá no Rio de Janeiro. Somos quatro pessoas hoje no programa. Temos uma convidada, Yara de Intervozes, e o Nils como tradutor, e a Gili, que está conectada também lá com, do lado do Yamarki. Herzlich willkommen zum Programm heute von Mais um Café. Hier im Radio Dreieckland sitze ich, der Fabian. Wir sind verbunden wieder über den Atlantik mit Rio de Janeiro. Yara von Intervozes ist heute mit bei uns dabei und von unserer Standardbesetzung Gili und Nils. Unser Thema heute wird die öffentlichen Medien, öffentlich-rechtlichen Medien in Brasilien sein. Wenn wir gleich vielleicht sehen, wie vergleichbar das ist mit unserem Konzept. Und die Auswirkungen des Staatsstreichs, des kalten weißen Staatsstreichs in Rio de Janeiro, in Brasilien und was der für Auswirkungen auf die öffentlichen Medien hat. Estamos hoje com o tema dos meios de comunicação. Queremos falar dos meios públicos. Vamos ver como se pode comparar esses meios públicos com os meios que a gente tem aqui na Alemanha e dos dos impactos do golpe do tema agora sobre os meios de comunicação lá no Brasil. Por isso temos a Yara de Intervozes, que escreveu, fez uma entrevista comigo faz alguns meses já, sobre os meios públicos na Alemanha. E em 1º de junho saiu um artigo, O Começo do Fim da Comunicação Pública no Brasil. Bem-vindo, Yara. Yara hat ein Interview mir gemacht vor ein paar Monaten. Und hat dort sich informiert über die öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland und hat dann Anfang Juni hat dort das Intervozes-Kollektiv einen Text veröffentlicht, der Beginn des Endes der öffentlichen Kommunikation, öffentlich-rechtlichen Kommunikation in Brasilien. Herzlich willkommen, Yara. Talvez você se podia introduzir um pouquinho quem é você, que você faz em Intervozes.
Olá, gente. Então, obrigada pelo convite. Eu sou Yara, sou jornalista também, sou comunicadora popular, atualmente moro no Rio e integro o Intervozes, que é um coletivo que há mais ou menos 13 anos luta pelo direito à comunicação no Brasil. É isso.
Hallo zusammen, ich bin Yara Moura, danke nochmal für die Einladung und ich lebe derzeit in Rio, arbeite mit Intervozes und Intervozes ist eine Organisation, die sich seit 13 Jahren für das Recht auf Kommunikation in Brasilien stark macht.
Quem poderia fazer uma pequena introdução? Ou seja, a gente sabe já o impeachment contra a Dilma foi comprovado, ou seja, o Senado liberou ela do seu cargo da presidência no final de agosto, mas os impactos aos meios de comunicação já se estão dando desde maio, desde que eu sei. Tá? Quem podia dar uma pequena introdução o que são ou eram os meios públicos no Brasil e o que estava acontecendo aí nos últimos meses? Ich würde gerne die Frage in die Runde werfen, wer einen kurzen Einblick geben könnte, was denn jetzt seit der Amtsenthebung erstmal im Mai der vorübergehenden und dann im August der bestätigten von Dilma Rousseff geschehen ist und also was öffentlich-rechtliche Medien in Brasilien, was das überhaupt heißt und was in den letzten Monaten dort so von sich gegangen ist.
Então, Fabian,
até o Brasil chegar a ter realmente uma empresa que poderia se chamar de comunicação pública, demorou bastante, é uma coisa relativamente recente. E quando o governo do Michel Temer, ainda interino, assumiu, já começou essa tentativa de desmonte da EBC. E com o impeachment confirmado da Dilma, isso só deu continuidade. E aí foi exoneração do presidente, foi destituição do Conselho Curador, várias iniciativas para tirar mesmo o caráter público da EBC. E aí a gente está vivendo diversas questões agora de ataque mesmo à comunicação, que é bem preocupante. Aí eu acho que depois a Yara pode complementar mais para a gente.
Also, man muss ganz klar sagen, dass seit dem Beginn des Staatsstreichs oder wie er genannt wird in Brasilien, versucht wurde, auf die öffentlichen Medien Einfluss zu nehmen. Und Brasilien hat lange gebraucht, sowas wie öffentliche Medien überhaupt aufzubauen. Und die Regierung Temer, von Michel Temer, in der Zeit, als sie noch die Interimsregierung war, hat bereits Versuche gemacht, auf die EBC, also die Empresa Brasil de Comunicação, dieses öffentliche rechtlichen Netz da einzuwirken. Und jetzt, nachdem die Regierung fester installiert ist, mit der endgültigen Absetzung von Dilma Rousseff, hat sie auch angefangen, bereits den Direktor auszutauschen und auch den Beirat, also das Gremium, das die Entscheidung getroffen hat, in der EBC sogar abzuschaffen. Und da sieht man, dass wir in Brasilien im Moment Angriffen auf die Kommunikation ausgesetzt sind, sagt Dili und bittet Yara jetzt noch zu ergänzen.
Então, é importante dizer, como a Dili já falou, que a criação da Empresa Brasil de Comunicação, né, que traz esse caráter público da comunicação no Brasil, porque a comunicação no Brasil, infelizmente, segue um modelo essencialmente comercial, ela é mais ou menos recente, foi criada em 2007, a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, com esse caráter de ser uma rede que integrasse as rádios, a Agência Brasil, a TV Brasil, as rádios que já, enfim, já eram públicas, mas que não estavam integradas numa rede nacional. Então, para a gente que é do movimento de comunicação no Brasil, essa foi uma vitória importante, foi uma sinalização importante ainda ali no governo Lula. E desde então, os trabalhadores e trabalhadoras da EBC vêm se organizando, enfim, para tentar manter a autonomia da empresa pública, né? Para tentar, enfim, desmistificar uma ideia que ainda existe de que a empresa seria, a EBC seria um lugar de profusão das ideias do governo, né? Então, ela, os trabalhadores, o próprio Conselho Curador tem um papel fundamental nessa autonomia que é editorial mesmo, né, que os programas, a programação, tanto da TV, quanto da agência, quanto da cadeia de rádios, vem buscando manter. E um dos primeiros, para a gente é muito emblemático que um dos primeiros atos do governo golpista, não consigo nem chamar de presidente, Michel Temer, tenha sido a tentativa de aprovação dessa MP, né, dessa medida provisória, que vai justamente atacar o Conselho Curador. Né, que para a gente é um dos instrumentos mais avançados de proteção do caráter público da EBC, porque lá no Conselho a gente tem participação da sociedade civil, os membros do Conselho são eleitos também com participação da sociedade, o Conselho tem cumprido um papel fundamental nessa proteção da autonomia. Mas não só isso, né? Além de mexer no Conselho, o governo ainda interino do Michel Temer, sinaliza a exoneração do presidente, o que não podia ser feito segundo a lei de criação da empresa, né? O presidente só poderia ser exonerado em alguns casos específicos e nenhum deles estava justificado essa ação autoritária mesmo do Temer. E outra coisa interessante para a gente destacar
Vamos parar daqui para deixar o Nils também traduzir.
Ah, desculpa.
Lembra do ponto.
Tá bom, vamos devagar.
vamos, passo por passo. Also, Schritt für Schritt, bevor das zu viele Informationen hier auch werden. Also die EBC, die Empresa Brasil de Comunicação, war eben der Versuch, öffentliche Medien in Brasilien aufzubauen. Das ist noch eine relativ junge Erfahrung, auch vor dem Hintergrund, dass vor allem der Rundfunk in Brasilien, der immer einen starken kommerziellen Charakter hatte, vor allem seit den 1930er Jahren. Und 2007 dann wurde die EBC ins Leben gerufen und damit einige Versuche gebündelt, die es schon vorher gab, nämlich auch eine öffentliche Nachrichtenagentur, die Agência Brasil, zusammenzuführen mit den Radios und auch TV-Projekten, die es schon etwas verstreut gab, also die Staatsmedien. Und das war ein wichtiger Sieg in der Zeit von der Regierungszeit noch von Präsident Lula, der ja 2003 erstmals ins Amt gekommen war. Und innerhalb von der EBC gab es seitdem auch die Bestrebung, mehr Autonomie aufzubauen, auch sich stärker vom Einfluss von der Regierung zu emanzipieren. Idee dabei war, auch einen kurativen Beirat zu gründen, der sich der Programmgestaltung annahm und viele wichtige Entscheidungen in der EBC getroffen hat. Und es ist schon emblematisch, meint Iara, dass die Regierung unter Thema, den sie nicht als Präsidenten anerkennt, gleich auf dieses kurative Gremium losgegangen ist, wo dort eigentlich die Stelle gewesen ist, in der auch die Zivilgesellschaft sich beteiligen konnte. Und das ist ein gewähltes Gremium gewesen. Es war also wirklich auch eine Instanz, die sehr viel Legitimität der EBC gebracht hat. Und ja, man sieht, wie die Linie aussieht, und auch die Absetzung des Präsidenten, fügt sie noch an, hätte eigentlich nach den Statuten der EBC gar nicht stattfinden dürfen, weil der Präsident oder die Präsidentin Brasiliens darauf keinen Einfluss nehmen könnte. Aber nachdem dann die Satzung der EBC geändert wurde, nachdem die neue Regierung jetzt an der Macht ist, wurde auch dieser Paragraph abgeschafft und der Präsident ausgetauscht. Pode continuar.
Então, era só que eu ia complementar que uma coisa interessante é que, embora a criação da EBC seja recente, né, 2007, a resposta dos meios privados a essa tentativa de intervenção, ou essa intervenção mesmo do governo golpista de Michel Temer, foi de total apoio, né? Então, a gente teve editoriais dos grandes jornais, o próprio Globo, a Folha de São Paulo, não, a Folha não, o Estado, desculpa, o Estado de São Paulo, lançaram editoriais atacando completamente a empresa, né? Colocando a EBC como um lugar de cabide de empregos públicos de pessoas ligadas ao PT, enfim, descaracterizando completamente a importância da empresa. E para nós esse é um sinal de que a empresa cumpriu um papel fundamental, embora a gente saiba que tenha problemas, que precisa avançar na conquista da autonomia, né, dos direitos dos trabalhadores lá da EBC, mas a gente sabe que cumpriu um papel fundamental. E por isso, para nós, quando os jornais, grandes jornais se dão, os grandes grupos de comunicação privados, né, se dão o trabalho de entrar nessa briga ideológica, se dão o trabalho de tentar acabar com a imagem da EBC, para nós é uma prova de que realmente cumpre um papel importante nesse sistema de comunicação no Brasil, que ainda é tão privado, né, digamos.
Mhm. Also, Iara ergänzt noch, was auch bedenklich war die Reaktion der privaten Medien, auch der Presse, auf die EBC und auf den Widerstand auch, der sich dort natürlich regte, nachdem versucht wurde, den Präsidenten auszutauschen und auch den kurativen Beirat aufzulösen. Und vor allem das Folha de São Paulo, aber auch andere Medien haben dann nochmal nachgelegt und auch die EBC angegriffen, dass es eben keine öffentliche Rundfunkanstalt wäre, beziehungsweise dass sie Parteipolitik mache im Namen der Arbeiterpartei, die ja unter Lula und Dilma die Regierung innehatte. Und ja, man sieht, dass da ein aktueller, wirklich ein intensiver Kampf stattfindet, und es zeigt auf der anderen Seite aber auch, dass sich die kommerziellen Medien so daran abarbeiten, wie wichtig die EBC geworden ist und was für eine wichtige Stimme sie bekommen hat in Brasilien.
Ja, vocês fizeram essa entrevista comigo e também publicaram esse texto. Talvez você podia resumir um pouquinho o que é a ideia de vocês escrever esse texto, como foi as entrevistas que vocês fizeram, com quem falaram, que são também talvez uma comparação internacional. Eu não sei quem vocês estavam ligando, mas acho que também trabalhavam com a cooperação do BBC na Inglaterra. E também talvez alguém podia comentar um pouquinho. Eu falei aqui com meus com os brasileiros que eu conheço aqui, que estão chegando fazendo turnê, músicos, e aí falam que a EBC ninguém está vendo, na verdade. Certo? Tem público muito, muito, muito pequeno. Esses dois pontos talvez alguém podia comentar. Talvez a Dili também podia comentar do público do EBC, da importância, e a Yara talvez complementar esse resumo da... do artigo que eles fizeram. Ich würde es gerne von Yara noch wissen. Sie hat ja dieses Interview gemacht und diesen Artikel geschrieben, hat da mehrere Leute auch für interviewt. Ich glaube auch mit England haben sie sich beschäftigt, der Rolle der BBC dort. Und würde gerne nochmal Sie bitten, dass ihr das nochmal kurz resümiert, was da die Ergebnisse sind, vielleicht auch internationale Vergleiche, die Sie dort gezogen haben. Und dann eine Frage in die Runde, kann auch Dili natürlich beantworten oder Nils, der einen Überblick hat. Wie sieht es denn aus so vom Publikum? Also wer schaut denn die EBC? Weil die Musiker, die hier so ich immer mal wieder treffe, Brasilianer, die hier unterwegs sind, die sagen, naja, staatliche Kommunikation schön und gut, aber im Endeffekt guckt da eh niemand zu. Das ist völlig irrelevant.
Dili, quer começar?
Então, começa você.
Então, vamos lá. Bom, a gente fez essa reportagem para o Observatório de Direito à Comunicação, que é um observatório, um projeto que o Intervalos mantém, que traz notícias, reportagens e análises, né? E a ideia era justamente essa, era fazer uma comparação do sistema público no Brasil com outros sistemas públicos que já estão consolidados, né? Enfim, a gente sabe que a comunicação... na Alemanha, por exemplo, já nasce com um modelo público mais, já com importância grande. E aí isso tem a ver um pouco com o que você fala, Nils, da questão da audiência, né? Esse é um dos debates, por exemplo, que esses editoriais que eu citei dos grupos de mídia comercial trazem. Eles sempre tentam deslegitimar a importância da empresa Brasil de Comunicação, colocando essa coisa de que ela tem uma audiência pequena. Isso é inegável, mas é também muito recente. É uma cultura de desvalorização da comunicação pública, né? Há um repasse de verbas que é muito pequeno e demora um pouco para se consolidar em termos de qualidade. Mas é importante a gente destacar, por exemplo, que a programação infantil da TV Brasil, ela é reconhecidamente... internacionalmente já ganhou prêmios, ela é reconhecida pela proteção à infância, pelo conteúdo cultural, pela diversidade cultural, pela valorização da cultura brasileira, enfim. Então, ela já ganhou prêmios, por exemplo, né? É importante a gente destacar que o jornalismo da TV Brasil se diferencia das TVs comerciais e o público, pouco a pouco, já vinha notando isso. Tanto é que, por exemplo, na cobertura dos protestos... que pediam o impeachment da presidenta Dilma, ou dos protestos que, pelo contrário, visavam proteger a democracia brasileira, a TV Brasil teve papel de destaque, teve índices de audiência que muitas vezes superaram a TV comercial, né? Isso é claro que os grandes meios não mostram. Então, ainda tem algumas dificuldades, a gente reconhece que tem algumas dificuldades tecnológicas, de sinal, mesmo de antena. A TV Brasil ainda não chega em todos os lugares, né? Até nas próprias capitais do Brasil tem problema de audiência, mas ela vinha se consolidando, vem nessa briga de tentar se consolidar e de atingir um público que já está muito desconfiado, digamos, já não é tão fiel aos meios comerciais.
Also, der Hintergrund für die Analyse, die Yara gemacht hat über die Medien, die öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland und in anderen Ländern, war, dass es da darum ging, eine Reportage zu machen für das Observatorium des Rechts auf Kommunikation, das in Brasilien von Intervozes organisiert wird. Und dort wurden Vergleiche angestellt mit anderen öffentlichen Rundfunksystemen, um eben auch in Brasilien zu lernen und um zu vergleichen. Und klar, es ist eine ganz andere Situation, Tradition in Deutschland ist ja der öffentlich-rechtliche Rundfunk, das gewachsen und war sozusagen auch die erste Formel, in der flächendeckend Rundfunk gemacht wurde. In Brasilien eben ganz anders, weil von Beginn an eher kommerziell. Und ja, was Fabian vorhin angesprochen hat, wenige Leute schauen die EBC. Das ist auch immer ein Argument gewesen, um das System innerhalb von Brasilien zu delegitimieren, um zu sagen, das hat überhaupt keine Bedeutung. Aber man muss eben sagen, dass es auch ein System war, im Aufbau begriffen oder ist immer noch im Aufbau begriffen, was versucht hat, eben ein Publikum zu gewinnen. Das hat in manchen Momenten ganz gut funktioniert. Das Kinderprogramm beispielsweise ist gut akzeptiert, wird anerkannt, hat auch schon Preise gewonnen. Und auch der Journalismus, der gemacht wird, der versucht, einen anderen Journalismus zu etablieren, hat mehr und mehr Aufmerksamkeit bekommen. Vor allem auch immer, wenn es Momente gab mit großen Demonstrationen oder mit gesellschaftlichen Konflikten, dann gab es schon viele Leute, die auch die EBC benutzt haben, um sich besser zu informieren. Und das hat sich dann auch in der Einschaltquote jeweils gezeigt. Aber klar, es gab und gibt immer noch Probleme, auch wirklich alle zu erreichen, was die Antennen angeht, was auch die Präsenz, das ergänze ich jetzt mal, der EBC im Kabelnetzwerk etc. Betrifft. Ja, das ist eben eine Sache, die noch nicht geklärt war. Então, assim como para colocar alguma coisa também, eu acho que, infelizmente, além de permitir o estabelecimento da EBC, a política do Partido dos Trabalhadores foi muito temerosa sempre, assim como frente a essas mídias públicas, ou seja, que eles não colocaram como a prioridade que a TV Brasil, que era como a canal pública, tem que chegar a cada pessoa, a cada lá no Brasil. Isso foi um grande erro, assim como isso qualquer pessoa faz. Às vezes os ditadores sabem melhor isso, assim como que vão ocupando primeiro essas estações de rádio e televisão depois de um golpe, assim, um pouco o que o Temer está fazendo agora no Brasil, né? Então aí também foram uns anos perdidos pelo lado, assim como uma política muito temerosa de comunicação do Partido Trabalhadores, assim como também não apoderaram muito a situação das rádios comunitárias, mas no caso da EBC foi um pouco o mesmo. E tem que criticar também, eu insisto, que as mudanças feitas na área de comunicação, por exemplo, de desligar as rádios na AM, que também inclui, assim como no futuro, rádios da EBC, foi feito por um decreto da presidência, não foi uma decisão democraticamente, assim como foi um decreto que acabou com isso. E quando a gente está criticando o presidente Macri na Argentina, a gente também tem que lembrar que a Dilma fez coisas parecidas, que para mim é uma mostra que não tem que deixar mídias públicas nos mãos dos governantes, sem importar se o PT ou se agora outro partido. Então, essa distância, assim como é super importante para a existência independente das mídias públicas. Ok, um das kurz zu ergänzen, wollte ich noch anfügen, das ist klar, das ist ein, leider auch ein Fehler der regierenden Arbeiterpartei gewesen, die viele Jahre verstreichen lassen haben, um die EBC weiter zu stärken, und dass es nicht geschafft wurde, im öffentlichen, den öffentlichen Kanal, den TV Brasil, wirklich auch mit der Zimmerantenne empfangbar zu allen Leuten in Brasilien zu bringen, das war eben ein Fehler. Viele Diktaturen haben da eine andere Einstellung dazu, sind da etwas fitter, was die Kommunikationspolitik angeht. Leider, also auch die aktuelle Regierung in Brasilien zeigt ja, dass sie damit durchaus umzugehen wissen und schneller sind. Und ja, rückblickend ist eben auch die etwas zögerliche und zaudernde Haltung der PT gegenüber der Kommunikation immer ein Problem gewesen, vor allem für Community-Radios, das haben wir hier in der Sendung auch schon oft besprochen, aber eben auch für die öffentlich-rechtlichen Medien, die nicht genug gestärkt wurden in ihrer Unabhängigkeit. Und nur um daran zu erinnern, zuletzt auch noch eine der letzten Amtshandlungen von Dilma Rousseff war, die ganzen Radios aus dem Mittelwelle-Band abzuschalten und umzuziehen in den UKW-Bereich. Das sind Entscheidungen gewesen, die getroffen wurden, ohne auch die betroffenen Radios zu konsultieren, auch öffentliche Radios. Also das ist Politik, die per Dekret gemacht wurde, was wir oft kritisieren, wenn wir nach Argentinien schauen oder auf die Politik von Macri. Und in Brasilien ist es eine linke Regierung, die ähnlich gehandelt hat. Und deswegen mein Resümee, öffentliche Medien brauchen auch eine viel größere größere Distanz, als es auch die EBC hatte zur Regierung in den letzten Jahren in Brasilien, eben um wirklich unabhängig zu sein und sich entwickeln zu können.
Aqui na Pulsar a gente tem acompanhado bastante essa questão da EBC e o que a gente tem percebido é que existe uma tentativa muito grande mesmo dos veículos de comunicação comerciais de não deixar transparecer a importância que tem a EBC. Na verdade, eu acho que no imaginário da população brasileira ainda está muito confuso o que seria comunicação pública e o que é uma comunicação estatal, porque a EBC é sempre colocada como um cabide de emprego, como se tivesse um caráter mais estatal, mais de mostrar a opinião do governo. Eu acho que essa questão da comunicação aqui ainda é muito confusa para as pessoas de um modo geral. E aí, num contexto de golpe como a gente está vivendo, acaba que muita gente não entende o que está acontecendo com o desmonte de uma empresa de comunicação pública. Muitas vezes acha que é bom, que vai ser melhor, que está acabando com os cabides de emprego. E, então, acho que ainda fica muito nebuloso assim, o que significa isso tudo para as pessoas de um modo geral. Eu acho até que se a Yara puder diferenciar um pouco para a gente a comunicação pública da estatal, eu acho que vai ser importante também para ficar mais claro para as pessoas.
Und Dili meint, bei der Agenzia Pulsar ist die EBC ja auch immer ein Thema und sie haben da immer drauf geschaut, auch wie andere Medien reagieren. Und es gibt eben immer den Versuch, der EBC ihre Bedeutung abzusprechen, nicht nur nach dem Putsch unter dem jetzigen Präsidenten Temer, dem weißen Putsch. Und es gibt eben auch immer noch eine große Verwirrung darüber, was staatliche Medien und öffentliche Medien sind oder wo da genau die Trennlinie verläuft, wo da der Unterschied ist. Und auch jetzt im Kontext des sogenannten weißen Putsches ist die Frage, was heißt das jetzt, was mit der EBC passiert? Und Dili bittet Yara jetzt nochmal darum, vielleicht das auch nochmal ein bisschen besser auseinanderzuhalten. Was sind öffentliche und was sind staatliche Medien in Brasilien? Wie werden da die Grenzen gezogen?
Oi?
Yara, acho que a pergunta que a Dili estava colocando para você foi, né? Assim como, como se diferencia mídia pública e estatal no Brasil?
Então, na verdade, a nossa Constituição Federal, ela estabelece que, no capítulo que trata de comunicação, né, que deveria haver uma complementariedade entre o sistema público, privado e o estatal. Infelizmente, não é o que se vê no Brasil, porque desde a difusão, embora assim, o nascimento, por exemplo, do rádio esteja ligado a experiências de comunicação pública, digamos, à presença do Estado, né, a própria consolidação do Estado, o que se vê no Brasil é que o modelo é quase estritamente comercial. Por isso que eu estava falando daquela dificuldade mesmo da gente estabelecer isso que a Dili traz no imaginário das pessoas, enfim, dos brasileiros e brasileiras, que há uma diferença, né? A gente tem uma comunicação estatal que deveria e que deveria cumprir o papel de publicizar as ações do Estado, enfim, de cumprir um serviço público no sentido de informar as pessoas sobre campanhas, por exemplo, de saúde, enfim, de informar da agenda do executivo, por exemplo. É por isso que a gente tem um canal chamado NBR, né, que a EBC também transmite, mas que tem direções diferentes, né? Tem direção de jornalismo da NBR e tem direção de jornalismo da EBC, numa tentativa de não reproduzir essa confusão que, infelizmente, no Brasil ainda é muito presente. E aí eu concordo com o que o Fabian traz, um pouco de que é necessário, sim, a gente fazer a crítica como os governos do Partido dos Trabalhadores, infelizmente, conduziram as políticas públicas de comunicação no Brasil. E isso teve reflexos na própria Empresa Brasil de Comunicação, né? Então, A empresa, se a empresa hoje ainda é tão frágil, muito se deu por causa dessa política de confundir um pouco o que seria comunicação estatal e o que seria uma comunicação pública, né? Então, cargos, ainda a presença, uma das reivindicações dos trabalhadores da IBC, por exemplo, é de que haja mais transparência nos contratos dos cargos de confiança, de que haja um respeito a quem foi concursado e que tenha chances iguais de progressão na carreira, né? Enfim, infelizmente não é a regra, mas os trabalhadores da IBC vêm denunciando a questão do aparelhamento. A gente sabe que há uma fragilidade ainda da autonomia com o Estado, e a gente entende que a comunicação pública tem um papel fundamental e é uma comunicação que se diferencia completamente da comunicação estatal, porque ela tem um caráter da sociedade civil, né? De todos nós, todos e todas. E daí a importância do Conselho Curador. E para nós fica muito claro que quando o Temer ataca o Conselho Curador, ele está atacando a comunicação pública, ele está realmente querendo transformar o que é público em estatal, né? E a gente sabe que experiências anteriores dos governos militares, das ditaduras, já demonstraram que isso é um perigo tremendo para a liberdade de expressão e para a autonomia, enfim.
Uhum. Also, Jara meint, erstmal ist es so in Brasilien, dass in der Verfassung eigentlich eine Komplementarität zwischen öffentlichen, staatlichen und kommerziellen, also privaten Medien festgeschrieben ist. Aber leider steht das so auf dem Papier, aber in der Praxis ist es nicht so. Da gibt es eine große Konzentration von kommerziellen Medien und die staatlichen und auch die öffentlichen sind dann eher unterentwickelt. Und die staatlichen Medien haben eigentlich in Brasilien die Aufgabe, zu Bericht erstatten über staatliche Aktivitäten, also was passiert im Kongress, aber auch über öffentliche Kampagnen und die Politik zu informieren. Dafür gibt es auch einen eigenen TV, einen eigenen Radiokanal NBR, also einen eigenen TV-Kanal, Entschuldigung, NBR. Der hat eine ganz andere Funktion auch als die EBC eigentlich, ne? Denn da geht es wirklich darum, über staatliche Politik zu berichten. Die EBC hätte eben eine Aufgabe gehabt, eine eigene Linie auch zu entwickeln als öffentliches Medium. Ja, da teilt die Kritik, die angebracht wurde, dass die PT zu gewesen ist und das ist eben auch spürbar, wenn man sich die EBC anschaut. Die ist eben auch schwach geblieben, weil es von Seiten des Staates zu wenig Unterstützung gab und aber auch, weil viel von der Kritik, die innerhalb der EBC geäußert wurde, von dort Angestellten gar nicht aufgenommen wurde. Also es gab immer die Kritik bei der Postenvergabe dort, dass es zu wenig Transparenz gibt, was sind ausgeschriebene Stellen, was sind einfach ernannte Stellen und es gab da nie eine Auseinandersetzung oder beziehungsweise die war gerade im Aufkommen. Deswegen war auch das Kuratorium ja so wichtig, dass eigentlich diese Funktion gehabt hätte, sich auch diesen Sachverhalten unabhängig zu nähern. Und ja, dieses Kuratorium ist jetzt abgeschafft worden und es zeigt eben, dass es ein sehr strategischer Angriff gewesen ist, eben auch auf die Prozesse des Aufbaus des unabhängigen Mediums. Und ja, mit Rückblick auch auf die Geschichte von Brasilien, meint IADA, dem, was die Militärregierung mit Medien angestellt haben, wie sie genutzt haben, ist das sehr bedenklich.
Ok, como a Yara tem que se despedir, vamos deixar uma palavra tipo de despedido para ela, um pouco um vistão para frente e depois colocamos a música para eles se despedir. Yara, o que você tem como expectativa? O que você acha vai agora acontecer? Vai ser necessário também de focar muito para os movimentos sociais para manter o direito da comunicação no Brasil? Aí fazer um discurso final. Ich würde gerne, Yara, bevor sie gehen muss, sie muss nämlich zur Arbeit, noch gerne bitten, ob sie einen kurzen Ausblick geben könnte. Was sind jetzt die Herausforderungen der Zukunft? Also worauf müssen die sozialen Bewegungen sich jetzt fokussieren? Was sollten die Forderungen sein, die jetzt gestellt werden müssen, dass das Recht auf Kommunikation in Brasilien irgendwie gewahrt bleibt?
Bom, queria agradecer o convite. A gente do Intervozes fica muito feliz de participar desse tipo de conversa, desse tipo de programa, enfim, desse tipo de iniciativa que, enfim, vai de encontro ao discurso único, né? Ao monopólio que é global dos meios de comunicação, embora a gente tenha realidades distintas no Brasil e se comparado com países da Europa. E eu acho que, enfim, a previsão não são de tempos fáceis para os movimentos sociais em geral, né? O governo golpista de Michel Temer já mostrou a que veio, né? Todos os dias são ataques, acho que a Dili pode complementar, em todas as esferas dos direitos sociais, enfim, abrindo, ontem foi aprovada na Câmara dos Deputados a PEC, que abre caminhos para a diminuição da intervenção do Estado, das políticas de Estado, né, que abre caminhos mesmo para a privatização. Então, a gente sofre ataques diários em várias frentes. E na questão da comunicação não é diferente, né? Fora esse ataque direto à EBC, a gente vem sofrendo ataques, por exemplo, à liberdade de expressão na internet, né? Hoje tramitam no Congresso vários projetos de lei que vão de encontro ao Marco Civil da Internet, que foi uma legislação que a gente aprovou com a grande participação da sociedade civil e que hoje é reconhecida internacionalmente. Então, tem vários projetos que abrem caminhos para a vigilância massiva, que não protegem a neutralidade de rede e os dados pessoais dos usuários. A gente vem, então, vivendo um cenário de muitos ataques, mas também é um cenário em que os movimentos de comunicação, de rádios comunitárias, enfim, os movimentos envolvidos com a pauta da internet, vêm se unificando para tentar reverter ou pelo menos resistir a esses ataques. Então, acredito que a gente vai estar mais juntos e juntas aí para frente, que a gente vai estar se fortalecendo e produzindo também comunicação e dando resposta a esse golpe que a gente vive, né? Como a gente fez, por exemplo, se organizou para aprovar a Conferência Nacional de Comunicação, primeira e única, mas foi um momento histórico importante de reunião de forças dos movimentos sociais, das organizações da sociedade civil, de pesquisadores da área, tentando avançar aí no direito à comunicação. Acredito que tempos difíceis a gente está vivendo, mas a gente tem força, enfim, quando está junto, para resistir a isso. Agradeço de novo e a gente fica aí à disposição.
Okay, also erstmal nochmal danke für die Einladung des Interforces hier in der Sendung mitmachen konnte. Ja, wir stehen vor einer globalen Herausforderung. Medienmonopole gibt es überall, auch wenn sie überall ein bisschen anders aussehen, in Brasilien anders als in Deutschland vielleicht. Und ja, besonders in Brasilien sind es auf alle Fälle keine einfachen Zeiten für soziale Bewegungen und unabhängige Medien. Es geht Schlag auf Schlag, auch im Kongress. Gestern erst wurde wieder eine Verfassungsänderung durchgestimmt, die Privatisierung erleichtert von Staatsbetrieben und anderen Sachen. Auch Gesetzesnovellen sollen heute wieder besprochen werden im Kongress, wo es um die Aufweichung vom Grundrechtekatalog des Internets geht, Stichwort Netzneutralität und auch der Schutz individueller User. Also all das steht wieder zur Debatte, eigentlich Sachen, die erreicht wurden in den letzten Jahren, die auch auf der positiven Bilanzseite stehen der Arbeiterpartei. Und ja, was können wir tun? Wir müssen eben dagegenhalten, so gut es geht, gemeinsam, wir müssen kommunizieren. Und diesen Putsch, den wir jetzt gerade leben, die Stirn bieten, meint Iara. Bewegungen, soziale Bewegungen und Forschende müssen da stärker zusammenarbeiten. Und ja, das ist die Aufgabe, die uns bevorsteht. Und ja, vielen Dank nochmal für die Einladung.
Ok, então vamos continuar com uma música que... Oh, vamos agradecer também a Diara que participou e que pode estar liberado para ir para trabalhar. Muito obrigado. E nós aqui no programa vamos continuar com a música que a Dili nos mandou, nos recomendou. Vamos colocar a música e depois ela vai explicar um pouquinho por que selecionou essa música. Wir bedanken uns natürlich auch bei Yara. Entlassen Sie jetzt von diesem Programm auf dem Weg zur Arbeit und hören eine Musik, die Gilly uns gerade rausgesucht hat. Gabriel O Pensador, Até Quando. Und danach wird sie uns etwas erklären, warum sie diese Musik ausgesucht hat.
Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz. Só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea, pobre, rico, classe média? Até quando você vai levar cascudo mudo? Muda, muda essa postura. Até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é um modo de fazer censura. Até quando você vai levando? Porra no porra. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porra no porra. Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Porra no porra. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porra no porra. Até quando vai ser saco de pancada? Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente. Seu filho sem escola, seu velho tá sem dente. Você tenta ser contente, não vê que é revoltante. Você tá sem emprego, sua filha tá gestante. Você se faz de surdo, não vê que é absurdo. Você que é inocente, foi preso em flagrante. É tudo flagrante. É tudo flagrante. Até quando você vai levando? Porra no porra. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porra no porra. Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Porra no porra. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porra no porra. Até quando vai ser saco de pancada? A polícia matou um estudante, falou que era bandido, chamou de traficante. A justiça prendeu o pé rapado, soltou um deputado e absolveu os PMs de vigário. Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de passada? Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de passada? A polícia só existe pra manter você na lei. Lei do silêncio, lei do mais fraco. Ou aceita ser um saco de pancada ou vai pro saco. A programação existe pra manter você na frente, na frente da TV, que é pra te entreter, que é pra você não ver que o programado é você. Acordo, tenho trabalho, procuro trabalho, quero trabalhar. O cara me pede diploma, não tenho diploma, não pude estudar. E quero que eu seja educado, quando é arrumado, não sabe falar. Aquilo que o mundo me pede, não é o que o mundo me dá. Consigo emprego, meu emprego, mas custa falar. Acordo pensando nisso, você não tem tempo pra raciocinar. Não peço a régua, agora que eu chamo, seu filho não leva a lutar. Brincando que o filho me pede, não tenho dinheiro pra dar. Escola, esmola, favela, cadeia. Sem terra, em terra. Sem renda, se renda, não, não. Até quando você vai levando? Porra no porra. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porra no porra. Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Porra no porra. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porra no porra. Até quando vai ser saco de pancada? Muda que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda pra frente. E quando a gente manda, ninguém manda na gente. Na mudança de atitude, não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura, a gente fica mais seguro. Na mudança do presente, a gente molda o futuro. Até quando você vai levando porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai ficar de saco de pancada? Até quando você vai levando?
Gabriel, o pensador, até quando? Gilly, fala aí, por que a gente ouviu essa música agora? Das war jetzt Gabriel, pensador, até quando? Und Gilly wird jetzt erklären, warum wir diese Musik gehört haben.
Então, Fábio, eu acho que essa música é bem emblemática para esse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil. É uma música que chama as pessoas para luta, para mudança. E uma parte que me chama bastante atenção nessa música é uma parte que fala que a programação existe para manter você na frente da TV, que é para te entreter, que é para você não ver que o programado é você. E aqui no Brasil a gente vive bastante isso. As pessoas são levadas pelos veículos de massa, pelos grandes meios de comunicação, a acreditar só nessa realidade que eles mostram e não enxergam o que está além disso. E durante esse momento de golpe, os veículos de comunicação estão tendo um papel bem importante de legitimar esse governo que está aí.
Also, das Lied von Gabriel, O Pensador, findet Dilly sehr emblematisch. Es ruft die Leute zum Kampf auf und auch, dass sie Veränderungen anschieben sollen in Brasilien. Und eine Zeile, die ich jetzt mal frei übersetze, die findet sie ganz besonders gut, wo es darum geht, dass die Leute das Programm gemacht wird im TV, damit die Leute vor der Glotze sitzen und auf den Bildschirm schauen. Sie werden unterhalten, damit sie nicht sehen, dass sie die Programmierten sind. Und dieser große Einfluss von den Medien, das ist eben eine Realität in Brasilien, nicht erst seit dem jüngsten sogenannten Staatsstreich, sondern eben auch schon vorher.
Ok, agora a gente falou muito do lado do Intervozes. A MAC também está uma organização que está trabalhando muito com o direito à comunicação lá no Brasil. Que discussões tem lá na organização? Já tem um comunicado do AMAC frente ao golpe ou quais discussões estão acontecendo aí? Você já falou que também a Agência de Notícias do AMAC está acompanhando bem esses desenvolvimentos da EBC, mas talvez vocês tenham algo para relatar lá dessas discussões que vocês têm lá no AMAC. AMAC ist ja auch, wir haben jetzt viel über Intervozes geredet, wegen Yara, weil sie eben auch zu Gast war, aber AMAC ist ja auch eine Organisation, die über das Recht auf Kommunikation spricht und Dilly hat schon erwähnt, Pulsar hat sich viel mit der Entwicklung der EBC auseinandergesetzt, aber vielleicht gibt es auch noch weitere Diskussionen innerhalb von AMAC, wie man sich jetzt gegenüber diesem Putsch verhalten soll und was es dort für Strategien geben könnte. Vielleicht gibt es auch eine Erklärung schon dazu oder so, vielleicht kann sie uns da etwas aushelfen.
Fábio, eu sei que estão acontecendo as discussões, inclusive com o conselho da AMARC, mas eu não conseguiria dizer exatamente qual é a posição nesse momento. Está se colocando com certeza contra esse desmonte da EBC, mas eu não sei se seria possível incluir uma fala da Denise, que é a nossa atual coordenadora, depois, porque eu acho que ela poderia falar melhor sobre esse contexto dentro da marca.
Also Fabian, sagt Dilly jetzt, ich weiß natürlich, dass im Vorstand von AMAC diskutiert wird und natürlich wird man sich gegen die Zerschlagung auch von der EBC aussprechen und ist sicher auch schon dabei, sich mit verschiedenen anderen Organisationen zu organisieren und zu schauen, wie man reagiert, aber so ganz genau kann es Dilly jetzt auch nicht sagen und vielleicht ist es da besser, auch nochmal mit jemandem, mit der derzeitigen Koordinatoren von AMAC zu sprechen, um jetzt hier nichts Falsches zu erzählen.
Okay, talvez podemos mudar também um pouco o foco da empresa pública de comunicação brasileira EBC aos rádios de comunicação em geral no Brasil. Não sei se tiver lá um tipo de comunicação já, ou talvez também uma medida do governo de Temer referente a essas rádios livres. A situação para rádios livres e rádios comunitárias já não era muito fácil durante o governo de Lula e Dilma, mas que tem na frente agora? Tem já alguns pronunciamentos do governo referentes a essa secção da comunicação brasileira, dos rádios públicas, rádios comunitárias e livres. Vielleicht können wir den Fokus auch ein bisschen von der EBC wegnehmen und mal schauen, was bei den freien und Community-Radios so in Brasilien los ist. Also die hatten es ja auch schon unter der Regierung Lula und Dilma nicht sehr einfach. Gibt es denn jetzt schon irgendwelche Wortmeldungen seitens der Regierung oder irgendwelche Ankündigungen, um die Situation zu verändern? Also um das irgendwie noch schlimmer zu machen oder wie sieht es im Moment aus? Was ist da zu erwarten von der Thema Regierung?
Pois é, vou começar eu, das poucas coisas que eu sei, porque tem muitas fofocas, mas aparentemente o que vai terminar é o Plano Nacional de Outorgas, né, que era uma ferramenta estabelecida durante o governo de segundo mandato de Lula ainda, que cada ano estava como previsto de expandir mais os municípios onde tem rádios comunitárias, assim como a meta era de colocar pelo menos uma rádio comunitária em cada município e também permitir que as rádios mesmas, assim, ou as comunidades mesmas, podem se organizar para pedir estabelecimento de uma rádio comunitária, assim como... Então, assim como essa aparentemente vai acabar e de novo a gente voltaria à situação de antes, que o governo que vai publicar um chamado de habilitação, onde as pessoas podem pedir dentro de um período de 3 meses ou um pouco mais uma outorga, e depois essa vai fechar de novo, e durante anos tem que esperar que na sua região você vai abrir de novo uma tal habilitação. Então, isso seria como um passo atrás muito grande, e aparentemente vai virar uma realidade se as pessoas não se organizam para frear isso. E tem outros temores também, tem o temor que vai ser introduzido um padrão muito comercial e fechado para a digitalização da radiodifusão, que poderia deixar rádios comunitárias fora também no futuro, por não poder ter os meios de se integrar nessas políticas. Uma das velhas reivindicações das rádios comunitárias, que era sempre também de poder transmitir publicidade, ou pelo menos publicidade pública para se sustentar, eu acho muito difícil que isso vai acontecer durante esse novo governo, porque o lobby das rádios comerciais, das rádios TV comerciais, a BET, eles já tiveram muita influência durante o governo da Dilma, e eu acho que eles não vão ter menos daqui para frente. Also, ich fange mal an, ganz kurz, die wenigen Sachen, die ich weiß, es gibt auch viele Gerüchte, natürlich jetzt im Moment, ein ganz konkretes Instrument, was geschaffen wurde noch während der zweiten Regierungszeit von Ignacio da Silva, dem Lula, dem ehemaligen Präsidenten von Brasilien, war der nationale Plan für Genehmigung für Community-Radios. Das sah so aus, dass auf der einen Seite der Staat sich selbst als Ziel vorgegeben hatte, dass jede Gemeinde in Brasilien ein Radio Comunitaria, also ein Community Radio haben sollte, die auch wollten, und dass vor allem auch die Gemeinden selber sagen konnten, hey, wir wollen ein Radio, und der Staat dann eben darauf reagiert, indem er sich dieses Gesuch anschaut. Und falls dieser Plan jetzt abgewickelt wird, das würde bedeuten, dass man zu der Politik zurückkehrt, die es vorher gab, dass der Staat Ausschreibungen macht für bestimmte Gebiete Brasiliens, und die Community-Radios müssen dann von sich aus reagieren in einem kleinen Zeitfenster und versuchen, in der Zeit ihr Radio zu eröffnen, oder dann wieder Jahre warten, bis erneut wieder so eine Ausschreibung stattfindet. Und das wäre ein großer Schritt zurück. Es gibt darüber hinaus auch noch viele andere Befürchtungen, zum Beispiel, dass ein sehr kommerzielles System für digitalen Rundfunk jetzt eingesetzt wird, beziehungsweise beschlossen wird, was bedeuten könnte, dass Community-Radios in der näheren Zukunft einfach draußen bleiben, weil sie gar nicht die finanziellen und technischen Möglichkeiten haben, weiter Rundfunk zu machen, also in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Und was die Finanzierung von Community-Radios angeht, die immer sehr prekär war, steht auch zu befürchten, dass es da keine Verbesserungen gibt. Die Sender hatten sich ja dafür eingesetzt, auch Werbung senden zu dürfen, beziehungsweise auch öffentliche Kampagnen von der Regierung zu übertragen und dafür einen Obolus zu bekommen, eben um sich besser finanzieren zu können. Danach sieht es jetzt aber nicht aus, denn der Lobbyverband der kommerziellen Medien, ABERT, der hatte schon ziemlich viel Einfluss gewonnen, noch während der Regierungszeit von Dilma, und es ist zu vermuten, dass dieser Einfluss jetzt nicht kleiner wird nach diesem letzten Regierungswechsel.
Eu não sei se vocês acham que seria interessante comentar um pouco sobre a PEC 241, que é o que a Yara falou antes, que é o que começou a passar ontem no Congresso.
Tá correndo em todos os meios aqui também. Talvez podemos fechar com isso. Temos como 5 ou 6 minutos para fechar com essa PEC.
Na klar, dann schlägt Dilly vor, jetzt am Ende nochmal über die Verfassungsänderung zu reden, die gestern im Parlament beschlossen wurde, weil das auch weite Auswirkungen haben wird. Dann mal los.
Então, a gente está falando do direito à comunicação, que ainda é uma coisa bem complicada aqui no Brasil, mas a gente não pode esquecer também que o golpe que a gente está vivendo já está afetando também direitos ainda mais básicos, como saúde e educação. Ontem passou na primeira votação a PEC 241, que é a proposta de emenda à Constituição, que congela os gastos públicos por 20 anos. E ela passou com 366 votos a favor e 111 contra. E a gente realmente está avistando aí um período de muito retrocesso, de direitos cada vez menos garantidos. Alguns especialistas estão colocando essa PEC como contra a Constituição, que ela estaria afetando a própria Constituição do Brasil, porque ela garante a saúde e a educação pública, por exemplo. E com o congelamento desses gastos, cada vez menos pessoas vão poder ter acesso, cada vez a qualidade vai estar pior. E ainda apareceu uma surpresa de última hora também, que envolve a questão do salário mínimo, com possibilidade também de congelamento do salário mínimo. Então, a gente está avistando anos aí de muito retrocesso, de uma situação cada vez pior para a população brasileira. Isso está sendo vendido como se fosse a salvação da economia do Brasil, mas, ao mesmo tempo, é só uma tentativa de colocar mais uma vez a conta dessa crise somente no trabalhador e nas pessoas que mais precisam. Essa PEC ainda vai passar mais uma vez pela Câmara e depois ela segue para o Senado para também mais duas apreciações. E a tentativa do governo é de aprovar totalmente essa PEC ainda esse ano. É uma correria mesmo para aprovar uma coisa que vai prejudicar bastante a população e num processo muito mais rápido do que seria normalmente.
Okay, also das Recht auf Kommunikation, sagt Dilly, ist natürlich ein ganz wichtiges Thema für Brasilien, aber wir sollten nicht vergessen, dass jetzt nach dem Amtsantritt von Michel Temer, dem sogenannten kalten Putsch, auch andere Grundrechte zur Debatte stehen und angegriffen werden, vor allem auch das Recht auf Bildung und auf Gesundheit. Und diese Verfassungsänderung, die 241, die gestern in einer ersten Abstimmung Zuspruch gefunden hat im Parlament, die sieht vor, dass für 20 Jahre die öffentlichen Ausgaben gedeckelt werden, eingefroren werden. Weit mehr als 300 Abgeordnete waren dafür, nur 111, glaube ich, dagegen. Und das ist ein großer Rückschritt. Das sind Verfassungsänderungen, die im Widerspruch zur Verfassung selbst stehen. Denn dort ist eigentlich vorgesehen, dass Bildung und Gesundheit für alle garantiert werden sollen in Brasilien. Und in letzter Minute wurde auch noch eine zusätzliche böse Überraschung bekannt, nämlich dass auch die Mindestlöhne gedeckelt oder eingefroren werden sollen für die nächsten Jahre. Das sind alles Vorhaben, die damit verkauft werden, dass sie die brasilianische Wirtschaftsleistung wieder ankurbeln sollen und auf den Weg des Wachstums zurückbringen. Aber man kann das natürlich auch anders sehen, nämlich dass damit hier der Sozialstaat abgebaut wird und zerschlagen wird. Dieser Vorschlag ist jetzt noch keine Realität. Es fehlen noch zwei Abstimmungen. Also das muss nochmal im Senat befürwortet werden und dann erneut in der Abgeordnetenkammer. Das heißt aber auch, dass hier klar ist, dass die Regierung das zur Priorität gemacht hat. Und diese beiden Abstimmungen sollen auf alle Fälle auch noch dieses Jahr stattfinden. Und das wäre innerhalb von einem Rhythmus, der auch schneller ist, als es bei anderen Gesetzesinitiativen oder auch bei Verfassungsänderungen eigentlich üblich ist. Und das zeigt den Kurs der Regierung an und dem, was Brasilien bevorsteht in den nächsten Monaten.
Então, gente, vamos deixar isso aqui. Vamos seguir essa temática dessa PEC para nos próximos programas. Vamos ver como está seguindo isso. E também vamos ver como as mobilizações dos movimentos sociais estão se dando frente a essa situação, desse perigo de congelamento dos gastos para os próximos 20 anos. Muito obrigado pela participação de todo mundo e até próximo Mate Mais um Café. Ja, vielen Dank an alle nochmal für die Teilnahme an dem Programm und wir werden diesen Prozess dieser Verfassungsänderung weiter verfolgen in den nächsten Programmen und natürlich auch ein Auge drauf werfen, was die sozialen Bewegungen diesem Angriff auf die sozialen Rechte in Brasilien entgegenzusetzen haben. Muito obrigado, Mate Mais.
Ciao, até mais.
Tchau, tchau, bis bald.